começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós estamos gravando dentro de um estúdio, né? Que é onde todo negócio começa, que é dentro de uma garagem. Só que é uma garagem que não tem porta, é uma garagem que não tem parede, é uma garagem aberta, que é pra ter qualidade de som, qualidade de estúdio.
Por isso a gente tá gravando à meia-noite, né? Pra ter menos barulho possível da estrada e coisa.
É que é um ambiente muito movimentado, né? Inclusive amanhã, às 7h30, eu tenho uma reunião da empresa pra tá falando, né, dos negócios, como é que tá indo as vendas. E a ideia hoje no episódio é nós falar um pouco a respeito do que, desses 2 anos, digamos assim, mais do que 2 anos até, da nossa formatura, digamos assim, desse período que a gente tá no mercado de trabalho, inclusive falar um pouco a respeito do podcast, porque querendo ou não, ele teve basicamente caminhando junto desde o processo de pós-formatura. E a gente vem já em alguns episódios, em alguns outros episódios, digamos assim, até com alguns podcasts parceiros, como lá o
Mundo Agro Podcast.
O Mundo Agro Podcast, o Agro Resenha, o Papo Agro. Papo Agro. Que nós falamos um pouco sobre a história do podcast Agro Depende. E aqui no nosso podcast, até agora a gente não falou da onde surgiu o podcast Agro Depende. E a ideia é nós falar um pouco a respeito sobre isso, como é que surgiu, qual que é a nossa ideia também em função de nós fazer isso. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente não ganha nada pra fazer isso aqui. Agora até que a gente ganha, né? Mas ganha muito pouco ainda. Não
paga as contas pra manter os gastos do podcast.
Não paga as fraldas. Não paga a fralda das crianças ainda.
Que nem o Eduardo comentou, a ideia hoje a gente falar um pouco de todo a trajetória que a gente foi do podcast pra chegar até aqui. É, muitos devem ter percebido que na semana passada não tivemos gravação do episódio, que tá ligado também a todo esse desenvolvimento, né? Mudança de cargos, novas responsabilidades. Infelizmente não conseguimos gravar, mas a ideia até é ter esse período que a gente não gravou, pra gente conseguir se organizar novamente e trazer uma profissionalização, até dá para se dizer assim, do próprio Agro Depende, conseguir trazer conteúdos mais embasados e entregar um conteúdo de qualidade, não simplesmente gravar por gravar e largar, né? Que é o que a gente sempre buscou, conversar, entender, a gente se desenvolver junto, fazer um episódio que nós gostamos e trazer isso ao público, né? Então acho que hoje é essa a ideia do episódio.
Inclusive como em toda reunião que a gente faz do Agro Depende, é normal que a gente asse uma carne, que a gente tome uma cerveja. E hoje a gente já tomou aí aproximadamente umas 10, 12, 11, uns 11 latão a gente já tomou. E dentro desse processo, a gente sempre vem discutindo, falando sobre o que a gente vê no nosso dia a dia, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, sobre a parte operacional nossa e até mesmo do podcast. E é uma coisa que a gente conversa aqui, é a respeito de que a gente, que o processo em torno do podcast, ele é um processo amador, digamos assim, amador no sentido de ser simples, digamos assim, de não ser algo totalmente profissionalizado, mas ao mesmo tempo de ser algo que a gente faz porque a gente gosta. Até porque se vocês tivessem a noção do trabalho que dá pra funcionar todo o negócio em si, tem que gostar mesmo, porque se não gostar, ficaria bem difícil, na verdade, né?
Mais de 2 anos e meio aí fazendo o podcast pelo amor da camisa, né? Podemos dizer assim.
É, praticamente.
Mas, claro, a gente sempre comenta, o podcast nos possibilita manter uma conversa, manter a comunicação pós-formado, né? Acho que a gente é um dos poucos que continua se falando bastante aí depois da formatura. E, além disso, aprender e conhecer novas pessoas, né? Novos profissionais, referências aí no agro, a gente ter a possibilidade de conversar com pessoas que a gente nunca ia ter a possibilidade de conversar, ganhar um renome também por isso, não dá pra dizer que não. E com certeza o principal que é aprender e a gente tá se desenvolvendo e mantendo atualizado no mercado, que é o que muitas vezes não acontece com muitos profissionais que saem após a formatura, né? Não vão procurando novas informações ou tentando entender o que aprenderam na graduação, né?
É, tem uma coisa que eu acredito que seja muito importante, que é assim, cara, As pessoas, elas têm que estar constantemente buscando informação. Tem um certo drama, digamos assim, em volta disso, que, ah, nós estamos numa sociedade que está o tempo inteiro acelerada, buscando informação, porque se tu não estiver buscando informação, tu tá ficando pra trás, te dá a impressão que tá ficando pra trás, mas na verdade tu tá ficando pra trás.
Te mexe, merda.
Te mexe. Cara, e nesse processo, se tu não estiver buscando conhecimento de alguma forma, seja através de uma revista, através de um site, diariamente, tu vai acabar caindo numa mesmice e se tornando mais um no mercado. E até nós tínhamos ideia de fazer um episódio que era o qual que é o mínimo que tu teria que fazer pra não se tornar... o mínimo que tu tem que fazer pra ser meia boca, né? Porque já é bastante coisa pra te ser um meia boca no mercado, porque a quantidade de gente abaixo da média que se tem é complicado. E por que que é complicado? Porque isso atrapalha o nosso trabalho. Por exemplo, eu atualmente trabalho como representante comercial. Logo, para fazer a venda de um produto, eu tenho que passar informação técnica também. Não é só venda, é uma informação técnica que precisa ser passada. E o quanto atrapalha quando as pessoas não têm conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Fica muito mais difícil. Por isso que é uma das coisas que a gente defende aqui no podcast, é que as pessoas busquem se atualizar, que as pessoas busquem informação e conhecimento, para que isso eleve o nível de discussão, o nível dos debates, que a gente caminhe para um lado que consiga produzir mais, que seja mais sustentável, ou seja, que facilite o processo. E não que se a gente fique discutindo coisas que são tão simples, tão básicas, que já deveria ser sabidas, basicamente, do processo, né?
E é aquela questão, né? Consegue fazer uma produção maior, com uma rentabilidade maior pro produtor, e todo mundo tendo aquela questão do ganha-ganha que a gente comenta sempre, né? Tanto o produtor ganhando com aumento de produção, quanto o técnico que está dando assessoria ou vendendo um produto, está ganhando também com a venda do seu produto, com a assessoria que está dando. E é a única forma de funcionar e tu ter uma continuidade com o trabalho, né? Porque senão a gente acaba não desenvolvendo porque só um dos lados ganha, né? Todo mundo tem que empurrar pro mesmo lado para o negócio funcionar. Basicamente é isso aí.
E querendo ou não, é um desafio. Hoje, por exemplo, a gente tem palestras que a gente... No meu caso, né, tem eventos que são realizados muitas vezes para passar um pouco mais informação para o produtor e até mesmo em conversas, em visitas na propriedade rural, é uma das coisas que a gente tenta passar. Então, por exemplo, assim, o que norteia basicamente as conversas, até mesmo muitas vezes do podcast? Pelo fato que a gente está no campo, a gente está diariamente em contato com o produtor, toda vez que a gente tem uma dúvida, a nossa forma natural, digamos assim, ou até mesmo preguiçosa, em vez de a gente ir lá estudar, pesquisar, catar um monte de artigo, não que não ocorra, às vezes ocorre, mas normalmente o que a gente prefere? Prefere chamar um especialista. Cara, a gente tem uma dúvida em relacionado ao assunto, bom, então vamos chamar um especialista, um professor que realmente entenda daquele assunto para conseguir nos passar um norte, um pouco mais de informação. Ou aquela outra história, né?
Entra aquela máxima, né? Se tu não sabe, pelo menos tem que ter o telefone de quem sabe, né?
Também, não, e daí tem aquela outra. Por exemplo, se tu acha que alguma coisa tá que tu não conhece agora, que tu quer passar uma opinião, que tu quer passar uma informação sobre um determinado conteúdo, o mínimo que tu pode fazer é buscar um pouco de informação a respeito daquilo. E logo também tu descobrir se aquilo é ou não apropriado a tu passar aquela informação adiante, porque às vezes tem coisas que começam a ficar um pouco mais complexas do que uma simples, um tweet lá, digamos assim, né, de algumas caracteres consiga explicar. Então, cara, tem coisas que realmente tem que se aprofundar mais e tem coisas que tu consegue explicar de forma mais básica. E a ideia nossa não é simplesmente através do podcast passar informação pra quem tá nos escutando, que a pessoa saia extremamente conhecedora ou saiba muito mais, mas que ela tome noção e conhecimento de que ela não sabe, que ela tem que buscar mais, que ela tem que estar se movimentando para aprender, porque senão não é só uma questão de corrida, quem vai ou quem chega primeiro. Cara, é uma questão de você simplesmente ter uma noção melhor daquilo que tu tá fazendo, porque hoje a gente tem muita gente que não sabe o que tá fazendo a campo.
Aí, querendo não, o podcast a gente vai pegar, não tem como ser um programa específico para tu aprender extremamente... muito bem sobre uma matéria, alguma coisa, não, né?
O cara fica 5 anos afogado, não aprende, né? Enfim.
Mas aí que tá, é uma hora basicamente pra tu não lembrar, mas tu ter uma base, vamos dizer assim, né? Tu ter a questão daquela pulga atrás da orelha que é colocada sobre o assunto pra ir pesquisar, buscar artigo, buscar alguns profissionais referências, pra daí tu começar a entender um pouco melhor sobre o assunto. Mas já dá um norte, vamos dizer assim, uma introdução muito boa. Porque é aquela questão, a agronomia, querendo ou não, vamos pegar a questão da agronomia em si. Sei que tem técnicos, produtores, que não são agrônomos, ou tem estudantes que estão começando. Mas vamos pegar a agronomia como exemplo. Ela é muito ampla. E tu pode trabalhar de economia à legislação, por exemplo. Tem todas as questões que você pode trabalhar dentro da agronomia, né? Sendo profissional, vamos dizer, um engenheiro agrônomo. E tu não tem um foco durante a faculdade. Porque é um geral usando tudo que tem que passar um pouco de tudo. Se tu depois não ir buscar o que te interessa, tu ainda vai ficar pra trás, né? Que é muito que nos motiva a continuar o podcast e buscar. Porque a gente começa a trazer coisas que a gente quer pra nossa realidade, pra nós aprender também. E assim o público também atender, porque tem muita coisa que a gente sabe do campo, que a gente ouve muitas vezes de outros técnicos que a gente levava como verdade e que dentro do podcast a gente começou a mudar de ideia. Dá o exemplo do último episódio, né? Antes desse que eu tô falando com o Thales, que ele em 10 minutos do episódio já largou duas cartadas aí que me cortou as duas pernas, vamos dizer assim, porque era duas certezas de coisas que eu tinha. Ele falou, cara, não tem estudo científico dizendo isso, foi uma coisa que espalharam e é aquela... Vai passando de boca em boca e ninguém confirmou nada, ninguém pesquisou. Então, basicamente, a gente tá nisso hoje, né? E se a gente não se pegar, observar de novo, ler outros materiais, tá disposto a ver outros pontos de vista, são coisas que a gente vai falar até o resto da nossa vida, de uma forma errada, não tendo o resultado que a gente busca. E muitas vezes não tendo nenhuma adubação consciente, né? Fazendo um negócio meio... pautado que todo mundo tem que seguir. Até a gente tava conversando antes no episódio, de um convidado que veio falar conosco, e quando a gente conversou com ele, ele tinha uma forma de trabalhar, e dentro de um ano, que é o que a gente espera muitas vezes da ciência, a gente aparece novas provas, né? Ele mudou totalmente a forma de trabalhar porque ele viu que a outra forma era mais eficiente, né?
Exato. Então não é basicamente ficar se prendendo ao que tu acha que sabe, se prendendo ao que... O que... normalmente era normal, porque a qualquer momento aquela informação que tu tinha pode estar se perdendo, até porque normalmente, acredito eu, até pelo que a gente sabe da nossa audiência, muitas pessoas que nos escutam estão começando na jornada de trabalho, estão começando na vida profissional. Então, não são as pessoas que estão ligadas diretamente à questão de geração de conhecimento, da parte científica, de forma geral. Ou seja, em qualquer momento tu pode estar quebrando algum paradigma que tu tinha, alguma certeza que tu tinha, porque a ciência está aí para nos mostrar que toda hora pode estar sendo descoberta coisas novas e aquilo que a gente achava que era certo já não é mais tanto assim, né?
É, e mesmo o pessoal que gera conhecimento científico, né? A gente vai pegar, muitas vezes eles estão tão especializados em apenas uma área que acabam não observando outras nuances, vamos dizer assim, ligados ainda àquela área, né? Então eles estão fazendo desenvolvimento e acabam não olhando o macro. E a não observação do macro, muitas vezes, acaba batendo na pesquisa daquela questão específica, né?
Eu não lembro quem que falou pra nós aquele negócio que toda vez que tu desenvolve um trabalho de pesquisa, tu tem que tentar quebrar ela o mais rápido possível, digamos assim, fazer alguma coisa que comprove que tu tá errado o mais rápido possível, porque senão alguém vai lá e vai fazer por ti isso, entendeu? E mostrar que aquela tua teoria, aquela tua tese tá errada.
É só questão de tempo.
É só uma questão de tempo. Então, essa constante busca, querendo ou não, tem que ser um norte pra nós, né? E quando a gente passa pelo podcast, digamos assim, que como nós conversamos entre nós aqui, que muitas vezes isso vai nos deixando muito céticos, ou seja, vai deixando cético no sentido assim, porque a gente começa a bater em cima e ir contra, digamos assim, uma coisa que todo mundo tá replicando no mercado, digamos assim, que querendo ou não, hoje, o mercado, ou seja, a pessoa que tá dando assistência ao produtor rural, normalmente não é o engenheiro agrônomo, o consultor, de forma geral, de forma generalizada. de forma geral, quem dá a consultoria para o produtor é muitas vezes o vendedor. É o consultor técnico lá da empresa que muitas vezes está replicando apenas informações que chegou até ele. E não porque ele encontrou essas informações necessariamente. Até porque a gente sabe que na leitura de qualquer artigo científico aí pode ter uma interpretação equivocada dependendo de quem está lendo. E não é um erro. O erro é ficar replicando isso sem realmente comprovar de onde está vindo a evidência, de qual é a fonte. Cara, a outra coisa que acontece muito é os textos lá de Watts, sabe? Vem o texto lá do Watts com uma informação e no final o nome, às vezes, de um pesquisador ou coisa assim do tipo. Cara, qual é a origem daquilo ali? Aquilo ali é verdade? Cara, como é que é? Se tá, só porque tá na internet não quer dizer que é verdade, né? Então, cara, tem que ir atrás, tem que pesquisar pra saber se realmente aquilo tem procedência, porque no final das contas, toda vez que tu tá replicando uma informação, a pessoa que recebeu a informação, ela vai te pegar como referência. Se tu tá replicando alguma coisa que não é tão certa, quem tá se estragando é tu no final, entende? Então, como a gente comenta até mesmo numa empresa que tu tá trabalhando, cara, não adianta fazer e acontecer porque a empresa te pede ou te manda, porque pro final das contas tu pode até mudar de empresa, mas teu cliente vai continuar sendo o mesmo. E se teu cliente continuar sendo o mesmo, o ideal é que tu preste um bom serviço pra ele, porque é pra ele que vai importar, é pra ele que vai estar te mantendo lá no final das contas, né?
Sim, é bem por aí. Querendo ou não, a gente sempre tem que buscar novos conhecimentos, que é muito que a gente puxa com o podcast, né? Entender as coisas pra tu conseguir ter uma visão mais ampla. Até a gravação que a gente fez com o Garrafa, né? Nosso mestre, vamos dizer assim. Ele comenta muito isso aí, que é a questão muitas vezes de manejos e não produtos, né? E com os manejos tu consegue chegar nos resultados. O manejo tá totalmente ligado com a questão técnica, que é ele que vai te nortear pra tu utilizar as ferramentas que são os produtos, né? E que não existe produto ruim, que nem o Floss comenta. Existe muitas vezes produtos mal utilizados da forma errada. E também é uma realidade, né? Então, essas duas questões ligadas. O manejo com uma ferramenta pra resolver um problema naquele momento que tu tem necessidade, né? E ter um senso crítico das coisas também, né? A gente vai pegar a visão, pelo menos que eu creio que o Eduardo também. Quando a gente tinha, quando saiu da faculdade, o que, que a gente tem hoje, nesses 2 anos e meio, pensando somente na questão da agronomia, né? É totalmente diferente.
Eu lembro que quando eu tava no técnico agrícola, eu não era necessariamente do agronegócio, né? Eu entrei no técnico agrícola e aí, a partir daí, digamos assim, começou a ser meu conhecimento com o agro de alguma forma. E tudo era, digamos assim, meio que nebuloso, tu não enxergava, parecia muita coisa, as coisas não eram claras de certa forma. Não que hoje sejam, mas basicamente tu já consegue enxergar um pouco mais, sabe? Que nem eu converso às vezes com o produtor, às vezes a gente caga um monte de tese de como é que tem que ser, como é que é o manejo, como é que deveria ser olhado pro sistema produtivo, mas não que a gente saiba exatamente como deve ser tocado, mas de certa forma a gente tem uma ideia do que poderia ser feito de forma melhor, o que está sendo feito de forma equivocada, como faz de forma correta. Às vezes a gente pode ser que não saiba, mas a gente sabe o que poderia estar sendo melhorado naquele sistema. E uma das coisas que a gente peca muito hoje é o fato de sempre olhar para a propriedade rural, de olhar sempre para o manejo como situações isoladas, né? A gente não olhar ele como se fosse um todo. Tem aquele livro que é do lado Por que, que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas, que é basicamente o quê? É importante a gente ter uma noção, por exemplo, no caso da agronomia, que a gente vai pegar cada área lá, a gente tem uma noção de cada área. E por que isso é importante? Porque todo conhecimento ele é, de certa forma, globalizado, ou seja, cada matéria lá da faculdade ela vai influenciar em outra matéria. Então, tu precisa ter essas bases, digamos assim, para ti ter uma decisão e começar a olhar o todo de forma maior. E o que acaba acontecendo muitas vezes, por exemplo, tu sai lá do ensino da faculdade, do ensino técnico e entra para uma empresa, tu recebe uma visão de mundo. E essa visão de mundo não necessariamente tá dizendo ao sistema, ela tá falando de uma parte do processo produtivo que muitas vezes não é o todo. E muitas vezes a gente dá importância para aquilo como se fosse o todo, mas não é, entende? Então é importante a gente começar a distinguir o que é situações, o que são culturas e o que são sistemas, de certa forma, de manejo produtivos.
Até porque a gente vai pegar na questão profissional das empresas, que as empresas que contratam os profissionais, muitas vezes as empresas, elas querem sim alguém que tenha o conhecimento técnico, mas elas dão muito mais importância muitas vezes para quem tem uma questão ou administrativa, ou de vendas, ou de entender processos, do que simplesmente a parte técnica. Como é entendido, vamos dizer assim, muitas vezes, né? A parte técnica tu tem, tu fez uma faculdade, por isso é o mínimo que tu espera. Ela não tá esperando um especialista sobre algo específico. Então, quem tem um conhecimento em uma área que diferencia de apenas a parte técnica, é um diferencial. Porque, que nem eu comentei, o que, que hoje é contratado? Consultor técnico comercial, que é uma grande quantidade. Questão de vendas. A parte técnica ligada com vendas. Questão, muitas vezes, um gerente de uma filial, alguma coisa. É questão técnica ligada com vendas, ligada com administrativo. E daí tu começa a lidar com pessoas. E assim tu vai escalando, né? Não é simplesmente a questão técnica, né? Ele é um conjunto que o profissional tem que ter para conseguir atingir os cargos que gostaria. Não tem mais aquela deficiência técnica no mercado tão grande que o pessoal contratava, digamos, um engenheiro agrônomo para ser só engenheiro agrônomo, né? Hoje, poucos casos acaba acontecendo isso. Então, é a realidade do mercado, vamos dizer assim, e mostra a necessidade de cada vez buscar mais, né?
Eu tava olhando aqui, cara, eu acho que o último episódio que a gente gravou, que era nós falando, basicamente, era o episódio 31, que é o não fizemos, mas faça o que dissemos, que basicamente... O Taborda tava junto nesse episódio, que era basicamente a gente falando a respeito do que seria bacana fazer durante o processo da faculdade, né, e o que a gente não fez e o que a gente achou que seria importante que deveria ter sido feito, basicamente, né?
Porque tu vai pegando aquele episódio de exemplo, né? Ali foi uma quebra de paradigmas que a gente já tinha feito. E quando a gente tava dentro da faculdade, por uma falta de visão do mundo de fora, mesmo trabalhando na área. Então imagina quem nem trabalha na área, e a gente trabalhava de dia e de noite tava na faculdade. Imagina quem nem trabalha na área ainda, né?
Era uma das vantagens, querendo ou não, que a faculdade noturna, que era, digamos assim, que era o que o EAD é hoje em dia, digamos assim, né?
É, parecido.
É o crucificado da vez.
Sim, naquela época sim. Mas que é uma quebra de paradigmas que a gente teve depois que começou a... Só também não, né, mano? Começou a trabalhar e não ter mais a faculdade de noite. E ver as necessidades cada vez maiores que a gente tem a campo e que a gente poderia ter aproveitado em algumas matérias lá atrás. E com o podcast só intensificou, né? Porque daí tu começa a falar com... Pegar o Thales, de novo, de exemplo. Começa a falar com o Thales falando de química e tu se sentindo um baita de um bosta.
Não, eu peguei o livro dele que ele recomendou pra nós lá, que é... Que é a química antes da química do solo, ou a química básica antes da química do solo, eu não lembro exatamente. Eu tenho até o livro salvo aqui, mas enfim, cara, eu dei uma folhada no livro, cara. É triste porque o cara não sabe, não entende. Química básica, ensino fundamental. Então tu, que acha que sabe, tu não sabe, meu amigo. Cara, se tu pegar um livro desse, pegar um livro de fundamental da parte química, que é uma coisa necessária pra dentro do que a gente faz, basicamente, porque tudo tá envolvendo química de solo, química de produtor, de princípio ativo, entra a questão de biologia. Se a gente começar a voltar mais lá pro ensino fundamental, a gente não sabe, cara, não sabe. Esse que é o negócio, e por isso que entra aquele, até com o Daniel a gente falava a respeito disso, né, também do Ursoleta, da Ursoleta lá, da questão dos filósofos lá, que entra do Clóvis de Barros Filhos. Cara, cadê o brilho, entendeu? Tem que ter o brilho do negócio. Cara, como é que pode tu um negócio que tu já aprendeu, que tu já estudou, e agora é extremamente necessário.
Alguém há 2000 e poucos anos pegou e descobriu isso, só precisa
tirou
ler
do nada,
e entender.
Tirou do nada e tu só tem que ler e entender e não consegue, né, cara? É braba a situação. E assim, ó, de forma geral, né, até pra... A gente tem que fazer mais, talvez, até essa questão de nós mesmos conversar. Porque o que que acontece? A gente, todos os episódios, a gente fala... Pelo fato de a gente falar bastante, é um dos motivos de a gente ter criado um podcast, né? Porque senão não faria muito sentido. E dentro dos episódios, a gente... Entra nos assuntos muitas vezes que são tão aprofundados ou são tão técnicos, muitas vezes até mesmo para nós, não porque a gente sabe, mas pelo fato que a gente tá se expondo diária, semanalmente a isso também, né? Mas são assuntos técnicos que a gente também tem dificuldade de entender, então a gente faz muito mais o papel de perguntar do que necessariamente cagar tese. Então agora a gente, o que a gente faz? A gente junta alguns episódios do que a gente participou, do que a gente já escutou, até porque a gente participa do episódio, tem mais a edição, tem que escutar depois para ver se o episódio está ok, depois é postado e muitas vezes é escutado de novo o episódio. Então é uma repetição daquele conteúdo que, querendo ou não, nos dá um pouco de informação para a gente começar a ter essas ideias mais generalistas, que aí entra esse, aquilo que a gente comentou antes, né? Mas qual é o fator, qual é a importância disso? É importante a gente tentar entender como a gente pode estar melhorando dentro desse processo, como a gente pode estar em constante aprendizado, querendo ou não, né?
Além também de, querendo ou não, a gente pegar... Nós dois temos o hábito de ouvir muito podcast, não só do agro, né, mas de outro.
Ano passado deu 400 e poucas horas de podcast. Esse ano eu acho que não sei se não vai dar mais.
Eu nem pesquisei porque eu tenho medo.
Vou achar que tu não tá trabalhando, tá só escutando podcast.
Mas é uma coisa que o cara leva junto e auxilia, né? É que nem eu comento sempre, tu ouvir um podcast, se tu tirar um minuto da uma hora que tu ouviu, cara,
bota no 1.5, 2, duas vezes, daí da uma hora já vira meia hora. Mas na contagem é uma hora, né? Sim. Lá na conta final.
Eu não consigo, eu tenho que ouvir na íntegra. Mas...
Já tentou botar o Agro Depende no 1.5?
Homem, imagina tu falando em... Não dá. Tudo tem limite nessa vida. Tu pegar, querendo ou não, tu ouve podcast, nem... Todo sábado, geralmente, quando tô limpando a casa, tô ouvindo o Xadrez Verbal. Um podcast muito indicado aí pra quem quer entender um pouquinho mais da política internacional.
Não, entender não.
Não, ter um breve relato...
Não, saber que tu não sabe nada, tu não sabe nem os países que eles citam lá.
Mas, basicamente, tu tem um relato do que aconteceu no mundo durante a semana. É um episódio bem tranquilo de ouvir, assim, é coisa de 3 horinhas, 4... Mas que tu vai tirar 2 minutos. Vai tirar 2 minutos de 4 horas. E é isso aí. Mas tu tem uma informação que ninguém tem. Por exemplo, eles puxaram e estão comentando alguma coisa sobre a política internacional ou a questão da ONU ali, o fórum da ONU, acho que era. Não sei.
É, isso eu não escutei.
Enfim, que teve de todos os países. Então ele traz alguns relatos que te dão alguma informação pra tu estar atualizado sobre o que tá acontecendo. Que muitas vezes eu não paro pra olhar jornal ou pra ler um jornal, que é coisa que o cara deveria fazer também.
Acho que não. Eu acho que é tudo conhecimento volátil demais, porque tu vai ler hoje um jornal. Eu li antes, né? Até quando a gente ia começar o podcast, que era lá em 2018, que era tempo das políticas, né? Que tinha
coisa
lá...
Boa. Hã? Coisa boa.
Coisa boa do que vem tendo novo. É bom porque é uma, né? É aquela adrenalina, digamos assim, aquela agitação de todo mundo, né? Família brigando e tal, é uma loucuragem. E aí, o que que acontece? Aquela vez eu tava assinando o jornal e eu lia o jornal na íntegra, praticamente. Eu pensei, cara, eu tô assinando esse negócio. Era a Folha, era a Gaúcha lá, a ZH, deu lia do início ao fim. Daí chegava até a parte política, lia também, né? Enfim... E aí, dentro daquilo ali, começou a surgir lá inúmeros podcasts também, que foi ali que eu comecei a entrar mais nessa onda de podcast, por causa também de uma questão política.
Sim.
E aí surgiu a ideia de, cara, a gente poderia ter um podcast ligado à questão do agronegócio de forma geral também, né?
É, até não começou bem aí, né?
Na verdade, era pra nós falar sobre a primeira ideia do podcast, verdade.
Mas antes, basicamente, nós... Dois se encontraram no risco de tomar uns tragos, volta e meia. Não, quase não se falava, né?
É, tu não se misturava muito, né, cara?
Mas então, né? Mas a gente começou a prosear no final da faculdade que os dois estavam ouvindo audiobook, começando a ler Java 4, né? Acho que foi até indo tirar as fotos da faculdade da formatura que a gente começou a prosear disso aí.
Não, foi uma viagem que a gente tava indo de ônibus, não sei pra onde, mas não sei se era pra tirar foto, mas nós tava indo de ônibus pra algum lugar. Não sei se era pra ver algum lugar ou algo assim do tipo.
Não lembro, bem certo.
Mas era tipo num sábado de manhã, sabe? E aí a gente começou numas... Eu lembro que eu tinha levado um... Não sei até hoje exatamente se é tererê ou tereré, mas uma erva que os guri lá da empresa que eu trabalhava tinham trazido lá do Paraná, aquela erva, que era uma erva um pouco mais forte. Aí eu já tomava aquelas ervas de carijo, de chimarrão, que já era mais forte também, né? Porque de sexta pra sábado era um pouco mais comprida as noites também, né? E aí a aula de sábado de manhã era um pouco mais judiada.
Não, peraí. Tinha aula sexta de tarde.
Sexta de tarde.
Sexta de noite. Ficava bebendo até as quatro no risca. E das 7h30 tinha que estar na aula de novo. Sábado
exatamente.
De manhã.
Daí nesse dia tinha uma viagem. Aí nessa viagem a gente foi tomando mate ou tererê lá na viagem, e a gente começou a trocar uma ideia a respeito de livro. Daí a gente começou a falar, eu lembro que a gente começou a falar, eu não lembro de qual assunto era exatamente, mas tinha uma galera que tava do nosso lado que começou assim, mas vocês estão com esses papos de louco. E a partir daí a gente começou a trocar mais ideia e tal, e aí até que veio em algum momento aí a ideia de fazer um podcast. Mas a ideia inicial do podcast era fazer o quê? Pegar alguém que tinha uma visão totalmente oposta do que era o agronegócio, alguém que tinha uma visão contraditória, até dá pra fazer um episódio assim, né, em algum momento. Mas uma pessoa que tivesse uma visão totalmente oposta do agronegócio, pra que a gente pudesse trazer informação e começar a discutir. Exatamente, tipo, a visão que a cidade tinha em relação ao setor produtivo, ao setor do agronegócio.
Até pra gente pegar e explicar por que as coisas acontecem, a gente estudar um pouco mais, claro, sobre o agronegócio, tentar entender o que que acontece dentro do agronegócio, como explicar pra uma pessoa da cidade que não tem conhecimento, que tem um afastamento muitas vezes, não viu uma vaca na vida, não viu uma galinha, acha que o leite vem da caixinha,
tem,
né?
Tem muita gente, cara, e o louco é que tem que muita, tem gente, muita que gente não tem ideia disso.
Exatamente. Então, tentar trazer e desmistificar coisas, né? Essa era a ideia principal, eu acho. A ideia era trazer um cara que tá fazendo geografia.
Isso. O Guilherme. O Guilherme provavelmente não tá ouvindo isso aí. Até porque o Guilherme demorou pra aceitar o convite pra participar. E por fim não participou, porque ele... Porque não dava pra marcar, o homem nunca tinha agenda, nunca tinha horário pra marcar o negócio. E aí, por fim das contas, a gente mudou a estratégia, né? A primeira ideia não tava dando certo. E aí a gente passou pra ideia de fazer um podcast relacionado ao agronegócio. E aí até, se for ver lá dos primeiros episódios, que até inclusive tem muita gente que começa dos primeiros episódios, que no meu ponto de vista, eles dão uma diferença bem grande, né? Dos episódios que são mais recentes.
Pra cá, tá louco.
Não, dá uma diferença gritante. Não falo nem só em qualidade. Pra vocês terem uma ideia, a nossa estratégia de gravação era o quê? Era largar um telefone no meio da mesa e todo mundo falar. Basicamente isso. Depois a gente evoluiu, né? Onde cada um pegava o seu microfone e falava no seu microfone. No seu microfone, eu digo no seu celular. Pra conseguir ter uma qualidade de áudio separada. Depois disso, a gente começou a ficar com preguiça. Essa é a palavra correta. A gente ficou com preguiça de se juntar, porque toda semana fazer carne, tomar cerveja e fazer a gravação começava a ficar muito cansativo, porque tinha que começar às 7 da noite, era 11 horas, meia-noite e não terminava.
Como aconteceu hoje, né? Cheguei 6 horas aqui pra gente começar a planejar os troços, começamos a gravar a meia-noite passada já.
Mas faz parte.
Mas
o presencial tem esse risco, né?
E até por questão de assunto, né? A gente não conseguia sentar e ver algum assunto, né? A gente pegava e começava a conversar, ia indo e o assunto não fluía, porque era 3, 4 horas igual, que não sabiam de nada direito, recém saído da faculdade, e tinham que pesquisar um pouco mais, cheio de dúvidas,
nenhuma certeza.
Nenhuma certeza, mas estamos cheios de dúvidas e não tinha quem sanar essas dúvidas, né? Até que a gente deu... Pegou, tomou vergonha na cara e pediu pra alguém pra participar conosco, né? Que foi quando a gente convidou o Fornaroli.
Exatamente.
O Daniel Fornaroli, né?
Porque ele deu uma mão pra nós ali quando a gente tava começando, tipo, no Instagram e coisa, movimentando. Ele foi uma das pessoas que interagiam com nós ali e trocava uma ideia até que a gente teve a ideia de chamar ele pra gravar.
Daí que
até
era
porque
no episódio
a gente
14,
já não sabia,
né,
mais do que falar.
Exatamente.
Quantos episódios tinha dado?
No 14.
No 14. A gente pelo menos deu o quê? Tipo, umas 14 horas, umas 13 horas de gravação aí que a gente perdeu o assunto. A gente já não sabia mais o que falar.
O 12 ou 13 era essa questão. Agro pra quê? Pra gente falar.
Mas esse era um dos poucos episódios
que
foi pautado.
Que a gente pesquisou,
foi um episódio pautado, não. Exato. Foi um episódio realmente falado e tal.
Então, daí ali a gente chamou um, depois a gente ficou um tempo sem chamar de novo, daí começou a chamar, e a partir ali do episódio, deixa eu ver aqui certinho, do episódio 17, basicamente foi com convidados, né? E daí a gente deixou nosso chão, dá pra dizer assim, né? Que é uma conversa de pessoas que não são especialistas, que são nós, generalistas.
É basicamente expor a nossa ignorância no assunto, basicamente pra tentar ter um especialista que nos tire, ou clareie pelo menos isso que nos está nos confundindo. Então, basicamente, a primeira ideia era pegar alguém da cidade e tentar esclarecer para ela o processo produtivo, e por final das contas se tornou nós, que era do agronegócio, tentando chamar especialista para nos clarear o processo produtivo, que até então estava também muito confuso, por final das contas.
Porque, que nem a gente comentou, agronomia é um leque muito grande de coisas, né? A gente não é especialista em nada hoje, e conversar com alguém que estudou vários anos sobre algum assunto específico, abre a cabeça de uma forma e facilita até mesmo o entendimento de muitas coisas, né?
Certeza. E aí tu pega, por exemplo, desde de todo esse processo, tudo isso se originou lá no Risca Faca, que era o nome do bar da faculdade. Porque o que que acontecia no Risca Faca? Nós estávamos todo mundo não, mas uma parte do pessoal trabalhava durante o dia e durante a noite, que era o horário de aula, o horário do intervalo, a gente ia até o Risca-Faca, tomava uma cerveja e começava a conversar. E dependendo do dia, o assunto do Risca-Faca era mais interessante do que a matéria. Por quê? Porque tinha lá o cara que trabalhava com semente de milho, tinha o cara que atendia o produtor de leite, tinha um que vendia adjuvante, produto foliar, tinha o que era da empresa do químico, tinha o cara que era da revenda. E dentro dessa mistura, basicamente, de setores diferentes do agronegócio, a gente conseguia compartilhar, basicamente, o que acontecia no dia, compartilhar a experiência e até mesmo a vivência daquele dia, né? E, claro, obviamente, tinha aulas também, né, dentro de sala de aula, que nós conseguimos compartilhar também essas experiências do dia a dia, que, querendo ou não, enriqueciam muito o debate e o conhecimento. Ou seja, é através da conversa, da discussão, das experiências vividas, que a gente consegue talvez chegar numa ideia de aprendizado de forma muito mais fácil. E o podcast não deixa de ser isso, é apenas uma forma de nós replicar o que nós tínhamos na sala de aula, no que nós tínhamos lá no bar, lá do Risca Faca, tentar passar esses conhecimentos que a gente trocava experiência, e com a troca de experiência nós aprendíamos ao mesmo tempo, né? Porém agora com especialistas, com cara da Embrapa, com doutores, com pesquisadores, com mestres e assim
por
diante.
Dá uma baita diferença, né? Mas é por aí, a gente querendo ou não, é o que nos mantém fazendo o podcast, né? É que nem a gente comentou, se for pegar por questão financeira e tudo mais. Até porque a gente não tava se profissionalizando pra isso, né? E agora a ideia nossa é se profissionalizar um pouco mais, pra também continuar tendo a possibilidade de manter o podcast, né? Porque, querendo ou não, tempo, o Eduardo ali, vamos pegar desde que a gente fez o podcast, botou duas pessoas no mundo, né? Mudou umas 3 vezes de empresa. Eu, desde que começamos o podcast também, troquei umas 3 vezes de empresa. Novas responsabilidades de cargo foram mais que 3. Então, começam a vir novas responsabilidades, começam a vir mais coisas, e se tu não se organizar, basicamente, tu não vai dar tempo, né? Que foi o que aconteceu. Não podemos dizer, nessa semana passada não, que não
semana,
teve.
Semana passada nós tínhamos semanas aí que o Cassiano, por exemplo, estava em viagem. Eu tinha semanas aí que estava com 2, 3 palestras às vezes por semana. Isso, querendo ou não, nos dificulta para gravar, porque normalmente nosso horário de gravação é pelas 19 horas da noite, e aí tem mais o período de edição, mais o período de postagem e assim por diante. Então, assim, são processos que levam um certo tempo. Como não é a primeira vez também que a gente deixou de postar um episódio, e vai fazer parte, talvez em algum outro momento também vai ocorrer isso, e para que a gente tá tentando trazer isso também? Para vocês entenderem um pouco mais do que é o processo em si que a gente passa, como é que é o processo para a gente convidar muitas vezes um entrevistado para nós fazer a gravação. E de forma geral, qual que é o nosso, o que nós queremos passar com essa mensagem? Que o podcast nosso, o Agro Depende, é uma forma de vocês aprender e ao mesmo tempo deixar uma pulga atrás da orelha, para que consiga buscar mais conhecimento, mais informação, que vocês entendam a necessidade de se manter informados. Porque quanto mais a gente disseminar informação e conteúdo de qualidade, logo vai ficar mais fácil até mesmo para nós trabalhar. porque vai, a gente vai perder menos tempo discutindo coisas que são bobagens, basicamente, né? Que a gente tomar conhecimento de em algum momento que aquilo não faz mais sentido, que não é mais assim que funciona, e começar a debater o que realmente é técnico, o que realmente funciona. Como a gente conversou com o Thales também, né? Que hoje a gente tem erros do processo produtivo que são basicamente operacionais. Ou seja, a gente está tomando decisões com base operacional e não com base técnica. E aí que está um dos erros, né? E a ideia nossa, basicamente, é tentar clarear isso para vocês começar a pensar, de vocês começar a duvidar das coisas que ocorrem no processo produtivo e tentar entender que cada propriedade é um caso à parte. Cara, se tem um negócio que me deixa estressado, é esses negócios das startups e coisa, dos caras tentar desenvolver um unicórnio. Primeiro que a primeira rachada é tu achar que vai ficar bilionário com a empresa, né? Cara, o processo de venda, o processo de tu criar algo é o processo pra te resolver um problema. Tu não precisa resolver o problema de todo mundo. Desde que tu resolva o problema de uma parte da população que seja, de certa forma, efetivo, que vá mudar a vida das pessoas, tá perfeito. Tu não precisa se tornar um bilionário através disso. Outra questão, a questão de uniformização do processo produtivo do agronegócio. Cara, toda a propriedade é um caso à parte, não são iguais. Até mesmo um trabalho de fungicida, de variedade, muda a região, muda o microclima e o resultado é outro, cara.
Mas é o que aconteceu. Esses dias eu tava em Rio Pardo, o cara me falou, não, aqui a gente tá plantando milho em julho. E deu uma... Como assim? No centro do estado, indo pra parte sul? Não, aqui a gente tem um microclima por causa do rio e a gente consegue plantar milho em julho, que nem acontece aqui em Maurício Cardoso, né?
Sim.
E os caras conseguem fazer duas safras lá.
Tem. Esse ano o pessoal plantou mais sarda aí. Plantou em agosto.
Em agosto.
Em agosto. Em julho não teve... Olha, raríssimos casos do pessoal plantando.
Mas então são microclimas, né? A gente tá falando de propriedade. Eu puxei para micro-regiões. Agora não, a gente vai pular...
Que ali uma região bem do noroeste ali, bem atípica, bem atípica. Do resto da região.
Exatamente.
Né?
E daí a gente vai pegar essa questão de Rio Pardo e outros locais, que a gente tá pegando micro-regiões. E daí vamos pegar para macro-regiões as diferenças e para estados, entende? E país. Então, olha as diferenças, gente. A gente vai pegar o Brasil, é um país literalmente continental. Olha a diferença de produção que a gente tem no Chuí, lá embaixo, para Mato Grosso. Não passamos todo o Brasil. Entramos na metade. Então, olha a riqueza que a gente tem de coisas para conversar, a questão de regiões produtivas, as culturas a ser colocadas. Até uma questão que a gente acaba querendo não puxando, né? A gente conversou com o Paulinelli, infelizmente não ganhou o prêmio Nobel, né? Que
mas puta, cara, sacanagem do negócio de não ter mais divulgação em cima disso, né? Até a gente tinha que ter feito umas publicações e coisa, mas o algoritmo também é desgraçado.
Não
mas,
é nem enfim... nós. Vamos pegar o governo brasileiro, querendo ou não, deveria ter batido mais junto.
Cara, vamos lá.
Todo mundo,
qualquer,
né, cara?
Qualquer parte do setor, de forma geral, do Brasil, cara, como é que o pessoal não tá mobilizado pra fazer uma divulgação em cima do trabalho, por exemplo, uma pessoa que, cara, tá alimentando o quê? Hoje, por causa do desenvolvimento da Embrapa, tá alimentando 1 bilhão de pessoas.
É,
e isso
projeto,
não é importante, sabe?
É, e daí entra outra parte, né? É, querendo ou não, um herói do agronegócio brasileiro.
Sim.
E vamos puxar por nós, né?
Não, é só, cara, a história do... Pra não, quem não escutou, tem um episódio aí do Alex Paulinelli, que é fantástica a história
não,
dele.
Não, mas vamos puxar por nós. Cara, nós não conhecia. Antes de...
Conhecíamos através do livro do
Floss. Do livro do Floss. Cara, nós não conhecia. Então, começa a observar a deficiência de assuntos e pessoas super importantes que a gente tem. As cidades, vamos dizer assim, os grandes centros do Brasil, uma boa parte das pessoas acha que o agronegócio é o vilão que está batendo contra elas, quando não é. Quando a gente sabe que tem toda uma questão de interesse, jogo político, por parte, muitas vezes, da Europa e outros países... Europa não é um país, é um continente, né? Mas digo, os países da Europa e outros países, pra manter...
É um país da Europa.
É um país da Europa. Pra manter o Brasil, muitas vezes, porque a gente, querendo ou não, faz exportação de alimentos de uma forma muito barata e a gente tem uma produção muito eficiente e sustentável. E é nisso que o Paulinelli vinha falando sempre, a questão da importância da produção sustentável, que pra frente, cada vez mais, o Brasil vai ter que cuidar a sustentabilidade para a produção, trazendo coisas extremamente importantes. Então vamos aproveitar que teve essa divulgação e vamos começar a entender um pouco mais. muitas pessoas que eu pergunto, ah, tu conhece quem era? Também não conhecem, porque não é algo difundido nem na história dentro da própria agronomia. Não é passado uma história da agronomia, que é uma coisa que a gente quer, querendo ou não trazer.
Ah, e se passasse, vamos lá, né? Se passasse pra aquela gurizada...
É, também tem isso.
Também não ia adiantar muita coisa.
Mas assim, ó, são coisas que a gente tem que ter um enfoque maior pelas empresas até, que estão ligadas ao agronegócio, com pessoas, pesquisadores, historiadores ligados ao agronegócio. Retirar essa imagem do Brasil. E é isso que a gente quer um pouco também com o Agro Depende, querendo ou não. A gente quer trazer, por exemplo, com prosa com o autor, algumas obras e o que traz, não só questões técnicas. A gente quer trazer com No Meu Tempo Era Tudo Mato, a questão de histórias de quem vivenciou o desenvolvimento social, econômico, a melhora de vida que teve por causa do agronegócio nas regiões. A gente quer trazer também o desenvolvimento, muitas vezes, falando com o pessoal do Embrapa, que hoje o Brasil tem, conseguindo fazer carne no Pantanal com carbono zero, conseguindo, muitas vezes, pegar áreas que estavam desertificadas, trazer novamente para a produção, com toda a questão da legislação, de manter uma quantidade de área legal dentro das propriedades sendo preservadas. Então, isso é fantástico. A gente não tá fazendo marketing para nós, Brasil, do agronegócio que a gente tem, que, querendo ou não, eu sempre bato, é um dos mais sustentáveis do mundo. Tem problemas? Tem. Mas, provavelmente, é o mais sustentável do mundo, porque otimiza a área. A gente consegue otimizar a área e gastar menos áreas, vamos dizer assim. Não precisa abertura de áreas para aumentar uma produção. É aquele livro do Flos que a gente comentou. O aumento de produção que a gente teve, uma questão fantástica por causa da agronomia e a necessidade de aumentar ela sem ter novas fronteiras agrícolas no Brasil. A tecnologia desenvolvida no Brasil sendo utilizada por países do continente africano, porque é uma tecnologia tropical, para agricultura tropical, diferente de uma tecnologia para agricultura temperada que acontecia nos outros países. Então, todo esse desenvolvimento a gente não está levando e olhando, porra, olha o que, que desenvolveram aqui e um orgulho sobre isso, né?
É, e o que, que a gente quer passar com tudo isso? A gente também não vai ir muito longe falando a respeito disso, até eu sempre lembro da frase lá do José de Alencar falando assim, ó, mas quem vai escutar esse negócio até o final? Isso não é possível que os caras vão ficar escutando isso aí. Mas enfim, a ideia nossa qual que é? É deixar claro que a nossa ideia aqui com o podcast é simplesmente fazer com que todo mundo pense a respeito do processo produtivo, que vocês vão buscar mais informação e obviamente que vocês divulguem esse nosso conteúdo, porque quanto mais a gente divulgar, melhor. Como a gente fala, se você acha que tem algum conteúdo aqui nosso, provavelmente não esse episódio, né, mas talvez algum outro episódio que tem lá o especialista que fala de um assunto técnico, eu tenho certeza que isso pode estar agregando e tenho certeza que isso pode estar nos fazendo formar nossa, digamos assim, nosso setor cada vez mais forte, porque, obviamente, se você é uma pessoa que acompanha o Agro Depende, tu já teve uma certa noção também da quantidade de coisas erradas que ocorrem no processo produtivo e que são, digamos assim, quebrado alguns paradigmas dentro de alguns episódios. Cara, eu fico falando, às vezes, dos negócios que os caras nos falam aqui nos episódios do Agro Depende, e os caras ficam me olhando como se eu fosse louco, sabe? Não que não seja um pouco, né? Mas a quantidade de informação que tem e a quantidade de coisas que são feitas errada, que a primeira reação é tipo assim, ó, mas como é que pode ninguém ter me falado isso antes, entende? Então, como a gente diz, cara, duvidem talvez também das informações que a gente passa aqui no podcast, vamos pesquisar, mas vamos enriquecer o debate de alguma forma, interagem conosco lá no AgroDepende, no dependeagro@gmail.com, entre em contato conosco e vamos começar a discutir mais as questões técnicas para a gente conseguir também chamar mais especialistas, pessoas que também vocês levam em consideração, que são referências.
Porque, querendo ou não, é muito... Hoje a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, da parte científica, entrar em contato com as pessoas, né? Que estão no campo.
Porque a gente não conhece todo mundo, né? Cara, a gente não conhecia cara que foi indicado ao nome. Imagina conhecer os pesquisadores, tudo
mas,
que tem.
Mas eu digo assim, ó, a questão de desenvolvimento científico em projetos, trabalhos, não chega muitas vezes onde é que ela é mais necessária que é no campo. E isso a gente tem que melhorar e tem que auxiliar os órgãos, por exemplo, a Embrapa, trazer isso aí também. E outras pessoas especialistas trazer os estudos e projetos que estão desenvolvendo para isso. E a gente observa o podcast para isso também. Para conseguir botar essa pulga atrás da orelha, trazer essa questão de novas coisas que estão sendo pesquisadas, desenvolvidas, para o pessoal começar a pesquisar, entender, se sentir, como é que eu posso dizer assim? Instigado, se sentir instigado em buscar esses materiais. Porque, basicamente, a ciência muda todo dia, tem novos materiais, novas pesquisas sendo feitas todo dia. Então, é muita coisa, sim. Só que se ficar isso somente lá na faculdade ou lá no órgão de pesquisa, a gente não vai ter um desenvolvimento real. A gente vai ficar com aquele desenvolvimento, às vezes uma revista lá, escrita em inglês ainda para ajudar, né? E ninguém vai ter acesso.
Cara, nessas palestras que nós estávamos fazendo lá com o Gerson junto, né? Uhum. Ele tinha lá o pessoal lá do Uruguai. Foi perguntado para eles quantos dos uruguaios lá, dos agrônomos, né? Do Uruguai, falam inglês. A maioria. A resposta foi assim, a maioria fala. Mas tchê, sabe? Mas...
mal.
Peraí. Vamos terminar esse episódio.
Então vamos terminar. Bom, pessoal, o que a gente gostaria de deixar, acho, de mensagem final aí, é... que nós, do AgroDepende, a gente tá tentando se profissionalizar um pouco, tentando se organizar um pouco, né? Pra não deixar faltar
conteúdo. Entre vida profissional, pessoal, mais a questão do podcast, não deixa de ser a questão profissional
terceiro
também,
turno,
né? Mas é o terceiro turno, né?
E nós estamos querendo pegar, melhorar também nossa logo, melhorar nossa imagem, buscar cada vez mais ouvintes também, se profissionalizar. Conseguimos sobrar um tempo maior para nós, então a gente vai ter muitas novidades que vão vir aí nos próximos dias, principalmente a partir do ano que vem, né? Que a gente quer trazer várias novidades aí. Temos alguns planejamentos para fazer isso e conseguir trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para os ouvintes, para trazendo essa questão de nós aprender com todos os episódios sempre, para a gente realmente conseguir manter o projeto. E a gente não quer parar, né? Mas a gente tem que se organizar para isso. Então a gente conta sempre com a audiência de vocês, um auxílio, a questão de dicas de vocês para a gente continuar sempre melhorando e desenvolvendo o podcast.
Então, indique esse podcast, mande lá para os seus amigos, para os seus colegas, que, como a gente sempre fala em todo episódio, isso contribui bastante aí para o crescimento do podcast. E a gente tem ideia também de criar um plano de afiliado. Não é afiliados o nome?
Afiliados.
Padrinhos. Padrinhos, para o pessoal poder apoiar com valor também aí para o podcast. Mas de forma geral, a melhor forma que vocês têm para nos ajudar é divulgando o podcast AgroDepende, como também divulgando aí esses outros podcasts que tem aí do agronegócio, que, como a gente comentou, o foco principal é fazer com que cada vez mais pessoas ouçam podcasts, que cada vez mais pessoas busquem mais conhecimento, que chegue mais conhecimento de qualidade. Porque quando a gente conversa com um especialista, nada mais é do que uma disseminação, uma tem outro nome para isso, da questão, pegar a questão científica e tentar divulgar. Divulgação científica. Para ficar isso de forma mais acessível a todo mundo e, de certa forma, pegar, no meu caso e o do Cassiano também, que não somos especialistas em nada, mas ao mesmo tempo, quando a gente está debatendo com um especialista, a gente mostra nossas dúvidas reais, digamos, a gente expõe as nossas, digamos assim, as nossas inseguranças, talvez, em alguns assuntos, as nossas dúvidas, e isso, querendo ou não, pode ser a dúvida de muita gente, isso pode agregar na discussão, né? E o resultado final é que cada vez mais a gente pode estar chegando numa agricultura mais perto do correto, basicamente, né? Não que haja um correto, mas há algo mais economicamente sustentável, né, de forma geral.
E também entra a questão que a gente sempre não deixa de perguntar as coisas. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, um episódio que foi, não vou dizer polêmico, mas que gerou muitas dúvidas, nos manda um e-mail dizendo as suas dúvidas, pra gente, quem sabe, chamar novamente o convidado, chamar um outro especialista, pra pegar as dúvidas que vocês passam e introduzir dentro do episódio, pra enriquecer também e a gente trazer as dúvidas da audiência. Porque muitas vezes a gente consegue trazer várias dúvidas, perguntas, questões que nós não entendemos, porque a gente está no campo, muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento sobre áreas específicas, como o Eduardo comenta, mas muitas vezes a gente não está observando com o mesmo... Mesmo os olhos, vamos dizer, como pessoas de fora.
Nós trabalhamos na área principalmente de, no meu caso, né, na questão de soja, trigo, milho, né, nas principais culturas aí que temos na nossa região. Isso, querendo ou não, faz com que haja uma distância extremamente grande quando começar. O Cassiano pega alguma coisa também de hortifruti, né? Uhum. Então, mas de forma geral, da quantidade imensa que tem de culturas aí, muitas às vezes acabam ficando distantes. Teve muita gente que já nos pediu para fazer episódio, por exemplo, sobre a parte de floricultura. Inclusive, é a única matéria que eu rodei na faculdade, né? Foi floricultura. E é basicamente de extrema importância também a gente trazer esse tema. Até porque uma das coisas que eu defendo muito é a ideia da como é que é o nome do... Não é um policultivo, não é necessariamente policultivo, mas é de tentar diversificar o máximo possível a propriedade com outras...
Diversificação de culturas.
Isso, diversificação de culturas. Para que se consiga ter um equilíbrio, digamos assim, né? Para que a gente não dependa apenas de uma cultura, mas sim que tu tenha várias fontes de renda dentro da propriedade rural, porque ela tem um potencial gigantesco para gerar isso também, né?
Além de dar uma segurança de mercado, né? Se uma baixar, a outra manter um preço mais alto, consegue ter um padrão aí de rentabilidade. Mas, acho que no mais era isso. Que nem a gente comentou, era um episódio...
Cara, a gente ficou uma hora falando, uma hora.
Falando, é normal. Como eu havia comentado, a nossa ideia hoje era passar para vocês isso aí, passar um pouquinho só da história, do desenvolvimento que a gente teve, a questão de algumas dificuldades que a gente tem fazendo o podcast, as grandes alegrias que a gente tem também fazendo, e contar com vocês, ouvindo o nosso podcast, passando, que nem o Eduardo comentou, para um amigo, para pessoas que estão ligadas e gostam do agronegócio, que gostam de se informar de um conteúdo de qualidade. E no mais, também agradecer a todos que ficaram até aqui, né, ouvindo essa prosa que fazia muito tempo que não acontecia. E no mais era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.